Está no ar o Jornal da ONU com Alexandre Soares e estes são os destaques de quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019. ONU alerta para a alarmante escalada das tensões na Venezuela. OMS pede apoio financeiro para travar surto de ébola na República Democrática do Congo. A subsecretária-geral para os Assuntos Políticos das Nações Unidas, Rosemary Di Carlo, destacou na terça-feira uma alarmante escalada nas tensões na Venezuela. Desde a última reunião do Conselho de Segurança sobre o país, que aconteceu há um mês, a Daniela Gross tem mais informações.
No discurso de abertura em debate sobre a questão no Conselho, Rosemary Di Carlo traçou um panorama dos acontecimentos mais recentes na Venezuela, incluindo a violência nas fronteiras do país com o Brasil e a Colômbia no final de semana. A sessão também contou com intervenções de países da região, como Brasil, Bolívia, México, Cuba, Chile, Argentina, Colômbia e Nicarágua. O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, disse que as declarações da subsecretária-geral eram tendenciosas e que esta divulgou informações apenas de uma fonte. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Segundo as agências da ONU, 3 milhões e 400 mil venezuelanos já deixaram o país. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, apelou esta terça-feira aos doadores que continuem a financiar a resposta ao surto de ébola na República Democrática do Congo. Mais informações com o António Ferrari.
Segundo o responsável, há uma necessidade urgente de 148 milhões de dólares para que todos os parceiros envolvidos possam continuar o seu trabalho. Até agora, estão garantidos menos de 10 milhões de dólares. O apelo surge uma semana antes da próxima missão de Ghebreyesus ao país, onde se reunirá com o presidente Tshisekedi na capital do país, Kinshasa, antes de viajar para Butembo e Katfa, as áreas atingidas pelo ébola. Em comunicado, Ghebreyesus lembra que esta é uma situação sem precedentes e afirma que nunca houve um surto de ébola nestas condições, com uma população tão móvel e com muitas lacunas no sistema de saúde. Da ONU News em Nova Iorque, António Ferrari.
Segundo a agência, mais de 80 mil pessoas foram vacinadas e mais de 400 receberam tratamento. Uma equipe de avaliação do Programa Mundial de Alimentos, PMA, teve acesso aos moinhos do Mar Vermelho em Hodeida, no Iémen, pela primeira vez desde que os combates limitaram a entrada a esta área em setembro. O Eleutério Gavane tem mais detalhes.
A Agência das Nações Unidas destaca como um passo crucial a chegada às instalações que ficam próximas de uma linha de frente na cidade portuária. De acordo com o diretor do PMA, Stephen Anderson, a visita aos moinhos é resultado de longas negociações entre o governo e os combatentes houthis. Este diálogo foi facilitado pelo Comitê de Coordenação de Reimplementação das Nações Unidas. O acesso aos moinhos do Mar Vermelho em Hodeida foi perdido no momento em que estavam armazenadas 51 mil toneladas de cereal, ou equivalente a um quarto do estoque total da agência nesse período. Essa quantidade do produto era suficiente para alimentar 3 milhões e 700 mil pessoas em um mês. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavana.
O PMA quer aumentar o auxílio para chegar a 12 milhões de pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave. Em Genebra decorre a 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Depois do Brasil, Portugal e Angola, discursou o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Francisco Ribeiro Teles disse que o bloco de 9 países já faz interseção entre direitos humanos e objetivos de desenvolvimento sustentável.
Exemplos disso são a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, assente na consagração do direito humano à alimentação adequada, preceito que já tem tradução legislativa num dos nossos Estados-membros, que é Cabo Verde. O lançamento anual, em conjunto com a OIT, de campanhas de sensibilização para o combate ao trabalho infantil no espaço da CPLP. Ações de formação no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos, nomeadamente em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O desenvolvimento de projetos de fortalecimento da capacidade institucional para a defesa e promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência, em Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Esta quarta-feira, Moçambique foi o único país lusófono a discursar no encontro. A sessão termina a 22 de março. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.